música para ajudar a aquecer e a espantar o frio e a preguiça do corpo. Ana Bacalhau, aqui com a Bacalhau. Daqui a pouco sai um café e um bagaço com o Rui Veloso, mas pelo meio temos a presença do Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, está um frio de rachar. Neste momento está um grau na cidade de Aveiro.
Está fresquinho, sim, vemos que o ano realmente, o dia é de hoje, porque saiu bem fresco, mas acreditem, caros ouvintes, que isto pode ficar muito pior, ou muito mais fresquinho, atenção, porque o frio não é necessariamente mau, não é? Não pode não ser confortável, mas o calor em excesso também não é, aliás, nada que seja em demasia em excesso, tudo que é demais é moléstia, diz o nosso povo, e muito bem. E se calhar hoje partilhava com os nossos ouvintes algumas sugestões, porque muitas vezes as pessoas, instintivamente, ou porque não estão habituadas, ou porque sempre fizeram de uma determinada maneira, às vezes não nos damos conta que há maneiras mais eficazes de nos proteger do frio do que as clássicas. Por exemplo, as pessoas têm a mania do casaco, o casacão, uma camada grossa. Ora, uma das sugestões contra-intuitivas é que mais camadas finas protegem melhor do que menos camadas grossas. Ou seja, mais do que pôr uma coisa grossa, nós devemos pôr várias camadas finas. Portanto, pôr uma camisola interior, pôr uma camisa, pôr uma camisola, pôr um casaco. E se for preciso, porque não, se a sensação de frio for mais extrema do que isso, porque não duplicar, quer dizer, porque não pôr duas camisolas interiores, porque não vestir um pullover e uma camisola, porque não vestir um casaco mais fino e um casaco mais grosso por cima. Mas vamos acabar enchouriçados. Pois, é um risco, mas sabe, eu há muitos anos... Eu aprendi com um dos meus grandes modelos de vida, que foi o meu chefe de escoteiro, o chefe Manuel Macedo de Braga. Aprendi um ditado com ele, que é: estando quente, ria-se a gente. Ou seja, por muito importante que seja mantermos a nossa compostura, é mais importante mantermos a nossa saúde. Portanto, se estamos com frio, paciência, parecemos uma chouriça, tá, mas vamos quentinhos.
É verdade, eu tinha uma amiga...
Eu acho que isso é preferível.
Eu já agora ia partilhar também uma frase de alguém que sempre foi uma referência para mim, uma professora de física, enfim, agora não vem ao caso. O que vem ao caso era a frase dela, que ela sempre me dizia, muito mais velha que eu era uma menina, e ela dizia-me: Maria, elegância é estar vestida para a ocasião. Ou seja, se está muito frio, elegante é estar bem agasalhado.
Exatamente. Olha, não poderia concordar mais. Eu digo muitas vezes aos meus alunos que saber estar é a coisa mais importante da boa educação. E o saber estar realmente implica a adequação ao clima que atravessamos.
Sim, já agora deixe-me contextualizar. Esta frase foi dita assim no pico do inverno e eu muito nova, muito vaidosa, armada em gira, assim muito bem vestida, mas não bem agasalhada. Ou seja... O item da elegância não obteve o seu visto.
Infelizmente vemos muitas vezes isso. Aliás, o nosso povo também diz: quem tem brio não tem frio, não é?
Mais ou menos.
Isso pode ser assim numa noite mais fresca que uma pessoa pode querer parecer melhor. Mas quando o frio é severo, essas considerações estéticas têm que ficar realmente para segundo plano. Mas atenção, porque na área do bem vestir há coisas muito bonitas e que são bem quentinhas. Não desfazendo, eu ainda hoje trouxe um bom casaco, por isso estamos...
É verdade.
Temos garantidos também dessa maneira.
Temos alternativas. Vivam as malhas quentinhas. Então, em vez de...
E sobre isso também alguns conselhos. Nós temos muita mania de algumas fibras, porque gostamos. Eu gosto imenso de algodão, mas a verdade é que hoje em dia há fibras muito melhores para manter a nossa temperatura, muitas vezes com mistura de sintético ou natural, que são efetivamente mais eficazes para reter a nossa temperatura. Porque, eu relembro, a nossa roupa não nos aquece por si, a nossa roupa ajuda-nos a manter-nos isolados, o calor é todo nosso, a roupa existe para que esse calor não seja perdido. convém proteger sempre as extremidades do corpo. Outro dos ditados muito clássicos, pelo menos nas zonas frias, é: se tens os pés frios, põe algo na cabeça. Porque a cabeça muitas vezes anda ao léu, não é? Como diz a música da Amália. E convém proteger a cabeça. A cabeça é sempre uma das zonas de maior perda de temperatura corporal. Às vezes até se exagera e diz: ah, é mais de um terço que é perdido pela cabeça. Não, não é particularmente, não é muito pela cabeça. É muito pela cabeça em quantidade, porque é a parte que habitualmente, tirando o cabelo, anda descoberta. E, portanto, naturalmente perdemos muito calor através da cabeça. Portanto, aí está um conselho, e apesar das regras da boa educação também dizerem que não se usa cobertura, os homens pelo menos não usam cobertura de cabeça dentro de casa, novamente, nestas situações, mais vale um gorro, mais vale um chapéu do que estar com a cabeça ao léu. Muito importante também proteger as entradas de ar, e isto ainda estamos a falar da roupa, portanto, às vezes, a roupa não deve ser nem muito justa, nem demasiado larga. Deve ser confortável, portanto, deve ser larga o suficiente para a pessoa se conseguir mover e não ficar com os movimentos constrangidos, mas também não deve ficar assim tão larga que o ar entre e saia facilmente. De preferência também usar luvas, nunca andar descalço, o chão é um péssimo, é um ótimo ladrão de calor, não é à toa que nós temos muitas vezes os pés frios. Algumas outras considerações, a alimentação. A alimentação deve ser quente e devemos beber. As pessoas esquecem-se que a melhor coisa que nós podemos fazer para a regulação da nossa temperatura é beber muita água, tanto para o calor como para o frio. Qual é a coisa boa agora do inverno? É que podemos beber mais facilmente umas boas bebidas quentes, um chá, uma infusão, porque não apenas uma água mais morna também não é mau. As bebidas quentes são das coisas que mais ajudam a aquecer, não é à toa que é dos momentos mais retratados na literatura e não só, que quando uma pessoa precisa de conforto toma uma bebida quente. Né?
Ou um bagaço.
O álcool, se forem com moderação, não faz mal, mas atenção, não confundir, que as pessoas, infelizmente, e não falta quem o faça, bebem para aquecer, mas o beber álcool para aquecer acaba por dar mau resultado, porque dá assim a vasodilatação que o álcool causa pode redundar em mais perda de calor. É porque o calor que a pessoa sente às vezes não é calor, é simplesmente resultado do consumo do álcool. Mas, enfim, tudo em moderação.
Eu estava aqui a brincar porque estava a preparar a música do Rui Veloso, Um Café e Um Bagaço, e faz parte da nossa cultura, não é? Pelo menos das minhas memórias mais pequenitas.
Não, e de novo, se não for em excesso, não faz mal nenhum e sabe muito bem, e não há dúvida que aquece. A sensação de calor interno, agora, não podemos é usar uma garrafa de bagaço em vez de usar um aquecedor, aí dá mau resultado.
É verdade. Ora, isto é uma bebida que eu nunca experimentei na vida, Um Café e Um Bagaço.
Não lhe vou dizer que sou um grande adepto, mas já aprovejado muitas vezes.
Ok, e a coisa é junta ou é separada?
Normalmente toma-se o café primeiro e o bagaço a seguir. Mas atenção também, não falta quem beba o bagaço na chávena de café. Portanto, para aproveitar o sabor do café, misturar um pouco. Mas isso já depende dos gostos pessoais.
Quem estiver a ouvir esta rubrica vai pensar: então, mas não era para falar de saúde e estes dois estão aqui a falar de bagaceira já de manhã?
E de novo, nada em excesso é errado. Portanto, um bagacinho de vez em quando, atenção, pessoas maiores de idade, portanto, não estamos a falar de crianças. Portanto, a moderação não faz mal nenhum e também pode ajudar um bocadinho ao conforto. E já agora, deixem-me fazer algumas chamadas de atenção em relação às casas. As nossas casas, infelizmente, Nos últimos anos, a qualidade da construção deixa muito a desejar, especialmente na parte do chamado isolamento térmico. As casas mais tradicionais, ironicamente, costumavam até ser melhores. As lareiras, aquelas grandes lareiras, costumavam ser mais centrais e o calor distribuía-se mais pela casa. Hoje em dia, a maioria das lareiras são periféricas, portanto, estamos necessariamente a perder calor para o exterior das casas. E todas estas pequenas sutilezas que estão fora do nosso controle. Mas o ideal também não é aquecer demasiado a casa. Uma temperatura aproximada de 18 graus é mais que suficiente. Mais do que isso, começa digamos que estamos a gastar mais energia do que vale. Muitas casas não têm aquecimento central, e mesmo as que têm, as pessoas têm limitações económicas, portanto não podemos estar sempre com o... E ambientais também, já agora, não esqueçamos também esse aspecto. Pelo menos manter a divisão onde a pessoa passa mais tempo aquecida. Às vezes há, por exemplo, o quarto de banho não precisa, porque o calor do banho, o vapor de água, ajuda a aquecer. Mas, enfim, às vezes pode também ser a parte mais fria. Muito cuidado com lareiras, braseiras, salamandras, equipamentos a gás. Cuidado com a ventilação. Não fechar tudo, porque esses equipamentos podem causar a combustão de produção de monóxido de carbono, que pode levar a envenenamentos. Portanto, aquecer sim, mas não excessivamente. De preferência, lá está, melhor a roupa do que o aquecimento externo. Não dormir muito perto desses equipamentos de aquecimento, porque, enfim, uma pessoa às vezes mexe-se e pode pôr uma parte do corpo ou uma parte da roupa em contacto com esses equipamentos, e podemos termos um risco de incêndio, etc. Muito cuidado com esse aspecto também. Mais uma vez, não vamos criar um problema pior do que aquele que tínhamos originalmente, não é?
É verdade. Ora, isto é algo que me assusta bastante. Existem até umas maquinetas que apitam, não é? Se os níveis de monóxido de carbono estiverem acima do desejável.
Sim. Se as pessoas usam muito braseiras e afins, é recomendar esse tipo de equipamentos. A maioria dos aquecedores modernos, aqueles que deitam ar quente ou aqueles aquecedores de óleo e afins, em princípio não têm esse problema e não são tão... O risco não é tão grande. Mas lembremos, aquilo é uma fonte de calor. E, portanto, lembrem-se, pode ser a energia da ativação para pegar fogo a alguma coisa, se essa alguma coisa estiver demasiado perto. Portanto, cuidado, não cobrir. Os aquecedores de óleo nisso são melhores, não é? Porque como a resistência é elétrica, mas é fechada, está dentro do equipamento e aquece o óleo, não há tanto risco de a temperatura subir muito ou de causar incêndio, mas às vezes outro tipo de equipamentos, como aqueles separadores de ar quente, se as resistências estiverem muito sujas, às vezes o próprio pó, nós sentimos quando ligamos esses equipamentos, às vezes há assim um cheiro estranho, um cheiro a queimado. Se for só o pó que se acumulou, muito bem, não há problema nenhum, mas se sentimos esse cheiro, convém espreitar e ver se aquilo não estará algo indevido lá metido.
É verdade, desligar a televisão, deixar lá a novela e a série em paz, ir buscar chaves de fendas, não é, de parafusos, abrir, limpar, e o melhor é prevenir.
É, às vezes basta um simples ato de sacudir um pouco ou de aspirar ou mesmo superar um pouco e já se resolve isso. Lembramos-nos sempre que o objetivo é a nossa saúde e a nossa segurança, que não se esgota nas máscaras e no distanciamento social. Também o nosso conforto térmico é muito importante, portanto vamos zelar por ele sem esquecer as coisas importantes.
Perfeito. Professor, posto isto, vamos ao café e ao bagaço?
Ah, eu não importava nada, um cafezinho quentinho agora fazia-me bem. Eu vim de bicicleta, tomei um café quente antes de sair e soube maravilhosamente pedalar, quase que nem sentia o frio, quase.
Maravilha. O fecho, Dr. Luís, como sempre, fica por sua conta.
Então, aos nossos ouvintes, recomendar as regras que já conhecem melhor que eu e provavelmente já põem em prática melhor que eu, manter o distanciamento social, usar a máscara e, por muito que custe, porque a água está particularmente fria estes dias, mas temos que ir lavando as mãos com frequência. Aqui está uma vantagem do álcool gel, não é? Arrefece-nos um bocadinho as mãos, mas há de arrefecer menos do que estarmos a lavá-las com água tão fria. Mas lembremos que é para um bem maior, que é para a nossa saúde e também para a saúde dos outros.
Até o Rui Veloso está com problemas em cantar. Vamos lá agora. Professor, até amanhã.
Até amanhã.
Ora, e não era bem esta. A ver se sai o tal café e o bagaço. Ah, agora sim. Posto isto, agora 9 horas 25 minutos, amanhã há mais uma aula sobre saúde com o Dr. Luís Sancho, é sempre assim, de segunda a sexta-feira, sempre depois das 9 da manhã. Dr. Luís Sancho, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Esta terça-feira vai trazer ainda Momento Deco e também Dois Dedos de Conversa, daqui a pouco com o Senza.
Já bebi a minha conta e a taberna está a fechar. Vinguei-me hoje à fronte.